Amigos, 12 e 10, segunda-feira, 14 de maio, estamos começando agora a programação desta tarde. Então, vamos agora ao mercado boi. E, ao mesmo tempo, vamos olhar também o futuro do primeiro giro do confinamento. Salles, São Paulo, Diogo Castilho, confinador, pecuarista da DC Confinamento, vai nos dar aqui uma avaliação de como ele está vendo o mercado que saiu da semana aí numa arroba meio achatada. Vamos ver as expectativas e a procura pelos parceiros aí que estão querendo fechar curral. Diogo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Giovanni. Um prazer falar com você.
Prazer é todo nosso. Diogo, como que você está vendo? O que você espera da abertura da semana? Hoje é um dia meio fraco para compras dos frigoríficos, mas amanhã já dá uma puxadinha. O que você imagina, Diogo?
O mercado vem bem ofertado, talvez por vários motivos, exportação um pouco mais fraca, no mês de abril pode ser pontual, provavelmente deverá ser pontual, deve melhorar mais em junho. A seca vem se acentuando, obrigando uma oferta maior de animais para os confinamentos, ou seja, de 15 dias para cá, o volume de animais de parceiros procurando a gente aumentou muito. E isso ocorre também no boi gordo, porque o pessoal não tem mais condição de segurar novilha gorda, vaca gorda nas pastagens, boi gordo. A própria seca faz com que, no momento, a oferta de animais terminados ela seja bem superior à normalidade.
Diogo, a gente viu aí, ao longo desses últimos dois meses, conversando com pecuaristas, produtores, analistas, de uma maneira geral, como você sabe que a gente faz aqui todos os dias, havia um alerta aí para o fato de que muitos estavam segurando, retendo, as pastagens estavam dando suporte, e muita gente, então, segurando um pouco do gado aí para melhorar os preços. Havia o alerta de que poderia haver um começo de entre-safra muito ofertado, ou seja, o benefício da entre-safra com os preços melhores poderiam acabar sendo anulados. E, pelo jeito, que nesse início de entre-safra, o que está se vendo é isso mesmo, né? Quer dizer, ainda a entre-safra não chegou para o pecuarista do ponto de vista de preços melhores, né, Diogo?
Ainda não. Eu acho que o boi está muito ofertado, a carne teve Dia das Mães agora, que teoricamente sempre foi o melhor domingo de consumo do ano, mas os estoques de carne estão elevados, a carne não reagiu, e o volume de oferta não é só no estado de São Paulo, praticamente em todos os estados estão com as escalas mais longas e isso põe essa pressão baixista no boi, né? Muita gente não vê alento para o boi no curto prazo.
As escalas aí na região estão por volta de quanto tempo, mais ou menos, o Diogo?
Hoje o pessoal aqui em São Paulo está com uma escala média aí de uma semana, 10 dias. Tem gente que já fechou o mês. As escalas estão relativamente longas em relação à média do início do ano.
Perfeito, perfeito. E, Diogo, você falou do confinamento, né? Quer dizer, tem procura aí, o pessoal está procurando você e outros. Semana passada falamos com o Sérgio Presepioca, do Chaparral, ele também notou que aumentando. O Paulo Queiroz, lá da Nutritauros, de Uberaba, também correndo para fechar curral. E assim a gente viu, inclusive, até em Rondônia. Diogo, tem uma aposta, provavelmente, na questão também da falta de oferta aí para 90, 100 dias aí, né? Só que a gente está vendo que a arroba não está acompanhando e o milho ainda não cedeu. Como fica essa equação aí? Quando você chega pro teu parceiro, pro teu cliente, ou até mesmo o boi teu aí que você coloca no teu curral, como que vocês tentam fechar essa conta, Diogo?
A oferta aumentou muito mesmo. O pessoal assustou e está assustando essa seca. Isso pode fazer com que esse excesso de oferta falte lá na frente. O que está deprimindo os preços agora, que é um fator baixista, passa a ser um fator autista a médio prazo. Então, tudo que vem de oferta a mais por causa da seca, essa oferta provavelmente teremos ela menos no final de setembro, outubro. Aí tem um outro fator também, que é isso que você falou, que seria o custo. Hoje o preço do milho subiu bastante, o milho já está acima de R$ 40, em torno de R$ 40. A polpa cítrica subiu bem, a estimativa de safra de laranja é de 28% menos aqui para quem confina em São Paulo. Então, realmente, os custos subiram bastante. Isso pode também ser um outro fator que pode pressionar os preços lá na frente. O pessoal colocar o gado exclusivamente para aliviar as pastagens, pelo excesso da seca. Mas não ter aquele otimismo excessivo de colocar boi em confinamento pelos custos. O custo de uma diária hoje ela subiu bastante em relação a 4 meses. Então, isso pode inibir também um volume mais expressivo de bois para o segundo semestre.
Agora, naturalmente que São Paulo, né, Diogo, perdeu muitas áreas e mesmo que tivesse muito pasto disponível, teria que recorrer a esse acabamento final no confinamento por conta da seca. Isso tem ajudado um pouco a puxar o preço do boi magro aí, Diogo? Você tem sentido aí? Quem está botando boi aí, quem está botando boi magro com você, tem reclamado dos preços ou estão vendo que tem boas oportunidades para buscar esse animal no mercado?
No momento, estamos com boas oportunidades. O boi magro não subiu, o bezerro garrote também não subiu. O rebanho brasileiro, no momento, ele é muito grande. A gente tem um ciclo pecuário que já fala por ser ciclo, ele é cíclico. Então, nós estamos com um rebanho muito grande e isso não refletiu ainda no abate mais significativo de fêmeas. Nós já começamos a ter um abate maior de fêmeas, mas não o suficiente para que subisse o preço do bezerro e, com isso, fizesse com que tivéssemos uma retenção maior de fêmeas para a recomposição de rebanho. Então, aumentando o abate de fêmeas, como está aumentando agora, se você aumenta a produção de carne, isso também é outro fator que ajuda. Quando você diminui rebanho, como nós estamos diminuindo, porque o rebanho está grande, você aumenta a produção de carne, porque você abate mais fêmeas. Só que esse reflexo, eu acredito que virá daqui 2 anos. Esse abate que está aumentando de fêmeas vai diminuir o nascimento de bezerro lá na frente. E a hora que o bezerro começar a se valorizar, isso inviabiliza um pouco mais ou tira a margem do recriador e do confinador.
Você lembrou bem, Diogo. A gente tem visto também, falamos aqui no Notícias Agrícolas, abordou várias vezes essa questão do abate de fêmeas. Para alguns não foi nada excepcional, é a transição mesmo, fim da desmama, enfim, uma série de coisas e vacas vazias. Mas a gente viu que um excesso até fora da curva. E muitos pecuaristas aí de peso, sobretudo no Mato Grosso, onde o excesso de fêmeas abatidas foi muito alto, viu que também tinha muita fêmea boa ainda para gancho, inclusive com bezerro na barriga. O que significa para alguns que pode estar havendo aí muitos produtores tentando encurtar a produção no futuro e outros até mesmo deixando o negócio, né? Quer dizer, porque vai faltar lá na frente, a ideia é que reduz um pouco essa oferta aí, até para poder fazer frente. Quer dizer, quanto menos animal você tem, melhor para você gerenciar aí os custos no mercado que a gente não sabe como fica. Então você também tem essa preocupação, né, Diogo? Quer dizer, preocupação por um lado, por outro, é uma maneira também de puxar um pouco o arroba do boi gordo, né?
Sim, a médio prazo, sim. Quem manda no preço do boi, sempre mandou no preço do boi no Brasil, sempre foi a vaca. E a hora que começar um abate um pouco mais acelerado, mais acentuado de fêmeas, isso acaba diminuindo o número de matrizes no vira-vaca. E você colocou uma questão, é muito importante, tem muita gente abatendo vaca até prenha, que está gorda, prevendo já que nós vamos ter uma safra grande de bezerro agora, no momento, ainda mais nos 2 anos, e isso vai acentuar o abate de matriz, que vai faltar daqui 2 anos, mais ou menos.
Perfeito.
2 ou 3 anos. Uhum. A hora que começar a diminuir o número de matrizes, que isso é uma coisa que a gente vê ao longo dos anos, começa a subir o preço do bezerro. A hora que começa a subir o preço do bezerro, sobe o preço do garrote, sobe o preço do boi magro. A hora que sobe isso, o pessoal não abate mais tanta vaca, ainda segura no vira para recomposição de rebanho. Então, aí nós podemos ver uma alta no boi mais expressiva, mais significativa.
Perfeito. E, Diogo, como que está aí os animais que estão chegando para confinamento? Aliás, qual é a tua capacidade estática, embora você trabalhe o ano inteiro, Diogo, mas qual é a tua capacidade estática aí da DC confinamento?
10 mil.
Diogo, voltando então, está chegando animais boi commodity, está chegando bastante cruzamento, como que está aí o perfil aí dos animais que estão chegando aí, ou o perfil médio do que é aí a lotação de vocês, que costuma ser aí, Diogo?
Está chegando não sei se eu entendi bem a pergunta, mas está chegando animal de todos os padrões.
É, exatamente, a pergunta era essa mesmo.
Uhum. A gente está pegando, tendo oferta de Nelore, muito de boi de cruzado, boi de cruzamento. Cruzado, eu digo boi mestiço, de Girolando, boi de até um boi mais 3/4, reto, que tem um preço mais abaixo. Mas a oferta ela é meio que generalizada para confinamento.
Uhum. E boi europeu está chegando também?
Também, com menor escala, porque o volume é menor, mas está chegando de 15 dias para cá, o volume de parceiros, de pessoas procurando parceria, aumentou muito.
Perfeito. Quanto tempo você calcula que vai fechar esses 10 mil aí na toada que você está indo nos últimos dias, Diogo?
Eu acredito que dentro de 40 dias a gente está lotado.
Perfeito. Ou seja, 40...
Desculpa, assim como a maioria de todos os confinadores aqui de São Paulo deverão estar lotados dentro desse prazo.
E o prazo mesmo de avaliação para que retirada desses animais coincide mais ou menos com a expectativa aí de queda na oferta, aí, né, Diogo? Por volta de final de agosto, começo de setembro, por aí, né?
Correto.
Aliás, né, Diogo, tem gente dizendo que nem tem mais essa história de confinamento de segundo giro, né? Quer dizer, praticamente é uma coisa só, mas já perdeu todos os parâmetros, já saíram meio que do sistema já, né?
Tá saindo, sim. Uhum. Muita gente confinando o ano inteiro já para otimizar custo fixo, né? Uhum. E não ficar com as instalações paradas, então... Tem gente que faz um giro, faz dois, tem gente que vai o ano inteiro. Então, realmente, isso aí é uma coisa que era quase uma regra, fazer o primeiro giro, o segundo giro. Agora, você vê quem está fazendo um giro só para aliviar a pastagem, tem gente que se profissionalizou e está confinando o ano todo, né? Isso é uma coisa que está mudando, assim, com uma velocidade bem, bem acentuada.
E são aqueles esses que estão fazendo o ano todo, né, Diogo? Pelo menos uma parte confinamento, outra parte semi-confinamento, é aqueles que estão no topo mesmo da pirâmide, né? Esses aí conseguem se planejar, já tem gordura um pouquinho, pode queimar na baixa um pouco, né, Diogo?
Sim, pessoal mais estruturado, pessoal que tem, tradicionalmente, já confina há mais anos, ou semi-confina também há mais tempo, né? Uhum. Já tem um know-how adquirido ao longo dos tempos aí, mexendo com confinamento ou com semi-confinamento. Quer dizer, o volume de animais confinados deve aumentar esse ano, um pouco mais, não será muito expressivo. O que deve ter um aumento um pouco mais significativo seria o semi-confinamento, principalmente nas regiões mais para o norte.
Exatamente. E, Diogo, eu sei que você também abriga bastante animais aí de exportadores de boi em pé, né? Quer dizer, tem alguma coisa chegando aí para exportação de boi vivo aí ou por enquanto não tem nenhuma escalação aí?
Não, tem sim. No momento, o volume expressivo, a demanda é muito grande, é a Turquia. Então, tem muita gente montando EPS, estabelecimento para embarque, né? Ou seja, ter uma fazenda habilitada para exportar animais vivos. Isso está criando um vulto, um volume bem expressivo, principalmente puxado pela Turquia. Mas tem Egito aí em segundo. Um pouco mais devagar, Jordânia, parece que Vietnã querendo entrar no mercado, Tailândia, é um mercado que parece ser muito promissor. Isso eu acho que acredito que vai ser muito bom a longo prazo para a pecuária do nosso país.
E são animais cada vez mais jovens, né, Diogo?
São animais mais jovens e é um outro padrão de exportação, porque exportar carne, você vai mandar um animal terminado. Um animal jovem é um animal na faixa aí que o pessoal quer, principalmente para a Turquia, em torno de 270 quilos, né? Então, são animais jovens. Isso pode também ajudar na alta do bezerro daqui a 1 ou 2 anos, né? Que eu acredito que, se isso se acentuar e continuar com essa demanda, é mais um fator autista para o bezerro, para o boi a médio e longo prazo.
Perfeito, então. Diogo, para terminar aqui, vamos concluir com a sua avaliação sobre aquele confinador ou não, mas que tem que olha um pouco mais na frente. O que você considera importante aí, que você que lida nas duas pontas, você cria, você termina e você abriga também da locação para animais e parceiros. Trava a boi lá na frente, espera um pouco mais, ou por enquanto ainda não está valendo a pena olhar a bolsa ainda como hedge aí para esse mercado, Diogo?
Quem está comprando boi hoje, principalmente em outros estados no qual tem um diferencial de preço para São Paulo, eu acho que poderia já fazer um hedge de 30% da posição, porque a bolsa ainda está embutindo um prêmio bom do preço à vista hoje para o boi para outubro. Então, eu recomendaria que fizesse um hedge, porque 30% do volume, eu acredito que o boi devo atingir esses patamares que está na bolsa hoje para outubro, setembro, mas o boi pode escorregar também. Então, por cautela, como está dando taxa, está dando margem, eu faria um hedge de 30% da posição confinada.
Perfeito, perfeito. Boa ideia. Quer dizer, por enquanto a gente olha a bolsa, a gente já vai ver logo já já aqui, assim que nós nos despedirmos, a gente vamos botar a tela de hoje da BMF, mas lá na frente ela está para outubro, ainda está um prêmio razoável. Só que, como você disse, se ela barrigar, pelo menos você tem uma parte que você vai para o spot, né, Diogo?
Sem dúvida. Ela tem um prêmio bom e o boi pode, às vezes, se o boi demorar um pouco mais para subir, esse tempo vai corroer o ágio que temos para outubro. Então, o boi pode escorregar na bolsa, entendeu?
É verdade.
Isso pode fazer esse boi outubro, a gente ter oportunidade, não ter oportunidade de travar ele no preço que está, entendeu? Embora eu acredite que na época quando chegar em outubro, ele estará próximo. Mas preço até um pouco mais.
Agora, se não escorregar, né, Diogo, que
Se
pelo.
tiver que demorar para subir, você vai ficar com muito pouco tempo para pegar o ágio do outubro. Então, o tempo vai comer um ágio do outubro. Então, a gente tem que estar atento nisso aí. Então, por isso eu recomendo 30% de hedge do volume de animais confinados, que seria como um seguro, né?
Exatamente. E para aqueles, mesmo aqueles que não querem fazer hedge em bolsa, torcer que se pelo menos não houver uma melhora dos preços do futuro, que pelo menos o milho caia um pouquinho para compensar um pouco, para amenizar um pouco, porque naturalmente quem está confinando está no mercado de risco também, né, Diogo? Não deixa de ser um mercado de risco, né?
Sim. Torcer, mas eu acho difícil o milho escorregar muito, mesmo com a colheita da safrinha. Nós tivemos uma quebra na Argentina, nós tivemos quebra no Paraná, nós tivemos, inclusive, uma safra menor nos Estados Unidos, os estoques mundiais também diminuíram um pouco. Então, não tem, assim, não, a gente pode até torcer, mas eu não vejo uma baixa significativa no milho no momento, não. E um outro fator complicante também seria a estimativa de laranja que saiu agora, com uma quebra de quase 30% da safra. Então, provavelmente não, nós vamos ter 30% de polpa cítrica a menos. Então,
além disso, a ureia também aumentou, né, Diogo?
Também. Tem mais insumos. Aí quando começa a subir, sobe quase tudo, né?
Exatamente. Ô, Diogo, eu quero fazer uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso e-mail do Beto, ele não deu o sobrenome dele, mas é de Barreto, São Paulo. Aí lá, vai continuar vindo para baixo? Penso em colocar animal em boitel. Qual a vantagem?
A vantagem do animal em boitel é que você alivia muito a fazenda na seca, e a seca destrói uma fazenda com peso de gado em cima, então você alivia a fazenda na seca. Se você estiver em outro estado, você ainda aproveita o diferencial de outro estado para o preço de São Paulo. Então, se, por exemplo, o Stalboi de Minas hoje, com um diferencial de R$ 10, você vai ter a sua fazenda vedada na seca, e você vai ter o seu boi no estado de São Paulo, que tem um diferencial de preço de R$ 10. Então, eu acho isso significativo para quem está com umas pastagens começando a entrar em estado aí de decomposição. É uma vantagem estratégica, tanto na parte de manejo de fazenda, como na parte financeira também.
Perfeito. Beto, muito obrigado. Beto de Barretos aqui participando. E Diogo, eu te agradeço também mais uma vez a sua participação aqui com a gente. A gente vai acompanhar esse mercado como sempre e voltamos a não falar a qualquer momento, tá bom?
Correto. Um grande abraço, Giovanni.
Outro para você também. Um bom dia e boa semana para você.
Para você também. Um
abraço. É isso aí. Por enquanto aí no mercado tem uma aposta no confinamento, mas é uma aposta de risco sim, como o próprio Diogo Castilho do confinamento DC de Salles, São Paulo, está achando, né? Não está muito esperançoso em relação à queda do milho, mas pode sim dar uma melhora aí na arroba aí daqui uns 80, 90 dias, né? E agora o mercado ofertado, como sempre. Vamos dar uma olhada, aproveitar, dar uma olhada aí no CPE sexta-feira, olha lá. 138,50 São Paulo, despencando, derretendo a arroba com uma queda de 0,86%. Né? E o BMF hoje, olha só, 140,05%. Para maio, com queda de 0,53%. O junho, a R$ 142,00, com queda de 0,21%. E o julho, a R$ 144,40, com queda de 0,07%. Tudo em queda. O mercado está complicado. Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento. Muito obrigado pela sua audiência.